Usuário de cigarro eletrônico aumenta em 42% a chance de ter um infarto, sem falar nos danos pulmonares precoces. A gente está falando de usuários jovens, né, que se viciam muito rapidamente, porque existe a tal supernicotina, ou sal de nicotina, que causa uma dependência. Então a gente vai tentar entender. E por que ele às vezes é usado? Para alguns é mania, para outros substituto, para tentar largar o vício, né, do cigarro convencional. Mas isso funciona de fato? Teve um boom desse cigarro eletrônico e a preocupação dos especialistas é enorme. Eu converso com a doutora Estela Martins, pneumologista, especialista em dependência química, da área de pneumologia, do programa de tratamento do tabagismo do INCOR, que é o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é especialista com quem converso hoje. Bom, vamos explicar esse tal cigarro eletrônico. Muita gente sabe o que é, outras pessoas entendem, mas não sabem exatamente o que é essa super nicotina. Vamos começar explicando o funcionamento desse cigarro e o que ele pode provocar, o que ele vem provocando.
O cigarro eletrônico, ele é um dispositivo relativamente simples, né? Que aquece a nicotina líquida. Esse é o grande diferencial dele para o cigarro tradicional. No cigarro tradicional, a gente tem o tabaco picado, né, macerado, e no cigarro eletrônico você tem a nicotina líquida, que se chama e-liquid, né? A questão é que as últimas gerações de cigarro eletrônico, né, essas que parecem um pendrive, né, que são bem pequenininhos, que dá para você disfarçar, ninguém percebe que você está usando quando você coloca na boca, ele libera um aerossol muito tênue, as pessoas quase não percebem, ele tem o que a gente denomina de supernicotina, que é o sal de nicotina. Que é uma nicotina muito mais potente do que a nicotina que a gente chama de freebase, a nicotina de base livre, que está presente nos cigarros tradicionais. Então, para você ter uma ideia, o cigarro no Brasil, ele não pode passar de 1 miligrama de nicotina por cada cigarro, né? As primeiras gerações de cigarro eletrônico, elas tinham 2 miligramas no máximo. Nossa. Por ml de e-líquido. Só que esses pequenininhos, que parecem um pendrive, eles chegam a ter 44, 57 miligramas por ml de nicotina. Então, é uma quantidade absurda de nicotina que está sendo entregue aos jovens que muitas vezes nem fumavam, né? Porque as políticas de controle do tabagismo no Brasil, elas são reconhecidas internacionalmente, porque a nossa população sabe que fumar faz mal. Fumar cigarro faz mal, mas infelizmente eles estão um pouco orientados de que o cigarro eletrônico, com sem nicotina, não importa, ele faz muito dano à saúde cardiovascular, à saúde pulmonar também.
E a gente vai chegar lá. Então é uma bomba, é uma verdadeira bomba, e que a pessoa está ali experimentando e não parece, para o usuário não parece que é tudo isso, quer dizer, ele parece mais suave, não sei se a palavra está correta, viu, doutora Estela, ele parece mais suave do que aquela fumaceira que a nicotina, que o cigarro, né, como a senhora explicou, tradicional, faz. Então parece mais inofensivo, mas é exatamente o oposto disso.
Exatamente, Roxane, por que ele parece mais suave? Essa super nicotina, o sal de nicotina, né, ela entrega mais nicotina, mas ao mesmo tempo ela é mais rapidamente absorvida no pulmão, né, e aí ela faz um impacto cerebral mais rápido, liberando a dopamina, que é uma substância que dá muito prazer, né. Então, na primeira vaporizada, tem uma sensação muito boa, né, de bem-estar, de melhora do humor, diminuição da ansiedade. E nos cigarros eletrônicos, praticamente 100% deles, eles usam muito aditivos. Daí você coloca, né? Parece suave por conta dos aditivos. Aditivos são aromas e sabores, né? Agradáveis, com cheirinho de baunilha, de tutti-frutti. Então, quem está do lado não sente um desconforto, que é o desconforto da fumaça do cigarro, né? Que incomoda muitas vezes ao fumante, quem está do lado.
tudo enganoso, né, doutora Estela? Tudo enganoso. E está completamente liberado. As pessoas consomem com a maior tranquilidade, compram, consomem com a maior tranquilidade. Agora, um outro aspecto. Muita gente usa isso como ponte, transição, para largar o vício tradicional. Aí também é outro erro que você comete?
É, aqui só um esclarecimento, né? Infelizmente, as pessoas estão comprando com muita facilidade, até pela internet, mas é importante que a gente ressalte que isso é um mercado ilícito.
É proibido.
Esse produto é proibido, não uso, mas a venda, importação, propaganda e publicidade é proibido pela Anvisa, né? E é importante que as pessoas saibam que elas estão usando um produto aí que é um produto contrabandeado, né?
Sem dúvida, é infringindo a lei, é isso aí. Agora, é utilizado como transição para você tentar largar, se for essa a ideia também, muita gente fez isso ou faz isso, quer dizer, está cometendo um outro erro?
Exatamente, né? Se a gente entender o tratamento da dependência à nicotina, né? Porque no passado, quando a gente falava parou de fumar, a gente entendia que a pessoa estava com a dependência à nicotina tratada, ela não usava mais nicotina de forma alguma. Hoje em dia, infelizmente, os artigos científicos de revistas conceituadas estão fazendo o que a gente chama de um malabarismo com as palavras, né? Então, cessação do tabagismo, parou de fumar, passou a ser entendido como não uso mais o cigarro tradicional. Mas eu estou usando cigarro eletrônico. Então, na realidade, né, as pessoas que estão buscando o cigarro eletrônico como uma forma de parar de fumar, elas não conseguem parar de fumar. Elas continuam usando o cigarro eletrônico, 80% delas continuam usando cigarro eletrônico e muitas vezes elas continuam usando os dois produtos, o cigarro tradicional e o eletrônico. Se expondo a um risco muito maior à saúde. E a gente tem que entender que o tratamento da dependência à nicotina não envolve só o controle dessa dependência, dessa substância química que é a nicotina. Eu também tenho que tratar o comportamento, a dependência comportamental, que é, eu tomo um cafezinho, é gatilho para eu fumar, né? A dependência emocional, psicológica, eu tô ansioso, eu fumo, eu tô numa festa, eu fumo. E na medida em que você mantém um cigarro eletrônico, né? Entre os seus dedos, toda hora levando ele à boca, você não tá tratando nenhuma das dependências, nem a química, nem a comportamental, nem a psicológica, né?
Bom, sem falar no impacto que isso tudo está provocando diretamente no pulmão, então os danos pulmonares podem acontecer de forma precoce. Essa é uma questão para depois a gente chegar no impacto que isso tem também para o coração, né? 42% mais chance de ter um infarto é muita coisa, né? É muita coisa de uma situação que poderia ser prevenida.
Exatamente, isso é o que mais nos preocupa, né? Porque os danos que acontecem nos usuários de cigarro eletrônico, eles estão aparecendo de forma muito mais precoce, né? De uma certa forma, isso não é uma surpresa, porque a gente já conhece a composição, então a gente hoje, na medicina, a gente já sabe cada uma das substâncias, que dano ela faz ao organismo, mas a gente não imaginava que ia ser de uma forma tão precoce, né? Então, por exemplo, um asmático, né? É impressionante a quantidade de pessoas que têm asma que estão usando o cigarro eletrônico acreditando que ele não faz mal. 5 minutos depois que um asmático faz uso do cigarro eletrônico, a gente já percebe danos na função pulmonar. Então, o que os asmáticos estão fazendo? Eles se medicam antes para dilatar o brônquio, para poder usar o cigarro eletrônico. É algo que nos preocupa, porque a asma é uma doença grave, é uma doença que você tem que tratar pro resto da vida, você tem que manter ela no controle. Ela pode levar um risco de morte, né, por asfixia. E mesmo as pessoas que não são asmáticas, a gente está observando que ocorre na função, quando a gente faz a prova de função pulmonar, já ocorre uma obstrução das vias aéreas, mesmo na pessoa que tem um pulmão saudável, né? Então, e o risco de infarto, né? possivelmente porque tem vários aditivos ali que são danosos ao coração, e a própria nicotina, ela já agride muito ao coração. Ela faz uma lesão, né, no endotélio, na parede das artérias que conduzem o sangue, ela leva a obstrução, ela facilita a formação de trombos, e a gente está começando a ver infartos mais precocemente nos usuários de cigarro eletrônico comparado ao uso de cigarro tradicional. Eu não estou dizendo aqui que o cigarro tradicional é melhor.
Não,
tudo
sim.
Que você põe no pulmão que não seja oxigênio não é bom
para
a saúde, né?
Tá fumando química, né? Tá pondo química para dentro do organismo. É bom, para a gente começar a concluir, doutora Estela, então, para essas pessoas que ou vão na onda, ou vão por moda, ou acreditam que podem estar fazendo uma transição, né, mais agradável, mais fácil para largar o vício, estão se enganando, estão se viciando, e isso torna mais difícil ainda largar a nicotina. Então, como tem sido a indicação de vocês especialistas para tratamento agora do usuário, né, do viciado em cigarro eletrônico e vaporizadores, né?
Nós já estamos recebendo algumas pessoas que se percebem, né, dependentes do cigarro eletrônico, que eram fumantes de cigarro tradicional, algumas outras nunca haviam fumado, e aí entraram nessa onda, nessa moda de cigarro eletrônico, que percebem que não conseguem ficar sem esse produto, né? No momento em que elas tentam reduzir ou retirar, a gente tem observado uma história de uma ansiedade, uma irritação muito marcada, muito importante. Então, o que a gente recomenda é se conscientize que você está dependente de uma substância, de uma nicotina muito mais poderosa, e busque ajuda, né? Busque ajuda com um profissional especializado na rede SUS. A gente tem uma ampla rede de tratamento com medicamentos, porque muitas vezes se faz necessário. Então, a orientação que fica assim é: não tente parar sozinho, né? É melhor que você busque ajuda de um profissional especializado.
Sozinha é mais difícil, né? A gente sabe.
Com certeza.
E muitas vezes volta, o que é ainda pior. Muito bem, tá aí o alerta sobre o uso de cigarro eletrônico. O mal que isso pode provocar para o organismo, ainda mais que o cigarro tradicional, por trazer essa super nicotina, esse sal de nicotina, causando dependência muito rápida, não serve para largar vício nenhum, não é ponte nenhuma, muito menos deve ser moda. Porque quem não fumava acaba indo pelo encanto da coisa e pode adquirir um vício. A gente nunca sabe o tamanho, né, a resposta do organismo a um vício. Está aí o alerta da doutora Estela Martins, do INCOS. Doutora Estela, muito obrigada pelas informações aqui compartilhadas.